Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo, um podcast de histórias e experiências sobrenaturais, misteriosas e muitas vezes intrigantes, que acontecem com os nossos ouvintes, acontecem com você que está ouvindo agora este programa e acontece com a gente aqui também. Pegue o seu doce de abóbora e chegue mais perto da fogueira, porque estamos no mês de Halloween. Eu e Juliana Posilacqua temos o prazer de receber você aqui com muito carinho e sustos. Tudo bem, Ju?
Tudo bem. Gente, me desculpa o atraso. É que eu passei na loja para reforçar que os docinhos. Hoje trouxe doce de abóbora, doce de batata doce, marshmallow, porque hoje nós temos não uma, mas duas convidadas maravilhosas para esse programa. Eu não vou deixar as meninas passarem fome, né? Então eu trouxe aqui toda uma sorte de docinhos, coisinhas para a gente tomar também, porque no nervosismo. Em vez de roer a unha, a gente rói um marshmallowzinho, é isso.
Ai, que delícia! E para as nossas convidadas e para você, ouvinte, que não sabe, nós já decretamos aqui nesse programa que mês de Halloween a gente mistura todos os doces, viu? É marshmallow e o nosso doce de abóbora, aquele lá da venda, sabe? Aquele docinho laranjado, cheio de açúcar que tem na vendinha perto da sua casa. Então, esse docinho de abóbora aí. Mas você pode pegar sua abóbora no quintal também e fazer o que você quiser com a sua abóbora. Nessa noite fria e com muitos doces, recebemos a roteirista e produtora de terror. Ai, meu Deus, uma produtora de terror para ler casos insólitos. Olha só a ideia que a gente teve. Carissa Vieira. Tudo bem, Carissa?
Oiê, tudo bem? Tô me sentindo muito acolhida com todos os docinhos e, enfim, as bebidinhas. Então, tô muito feliz de estar aqui.
Doce e horror tem tudo a ver, não é?
Ah, eu acho.
E além da Carissa, uma das collabs mais esperadas nesse podcast e no feed do Mundo Freak, ó. Você que está aqui ouvindo Aconteceu Comigo em primeira mão, no feed do Mundo Freak, aqui com a gente. Eu e Ju estamos até de gala aqui do lado da fogueira. Finge que sim, ouvinte, para receber esta pessoa especial, Lorelai Fox. Sinta-se em casa.
Ai, finalmente chegou esse momento, hein? Obrigado por me receberem tão bem, cheia de docinhos. Gente, como eu amo doce de abóbora, de verdade. É uma coisa que me remete muito à infância e à Halloween. Tô melhor recepcionada do que nunca. Obrigado, amiga.
Eita, que beleza! Olha só, meu povo, se você tá chegando agora também, obrigada, viu, pelo play. Fique muito à vontade. Nesse podcast, a gente lê relatos de experiências sobrenaturais, experiências sem explicações, misteriosas, que são enviadas por vocês, ouvintes. E aqui a gente lê tudo com muito respeito e carinho, comenta, e sempre tem alguém que viveu alguma coisa parecida, então sempre rola uma fofoquinha também em volta da fogueira, tá? Mas, se você é uma pessoa que já é ouvinte aqui há bastante tempo e fala, poxa, preciso mandar a minha história, vocês vivem falando isso nas redes sociais, né? A gente tá de olho, vocês só ficam citando a gente, falando assim, ai, preciso mandar uma história, ai, porque eu preciso mandar uma história pra vocês. Dá pause rapidinho, você vai lá, vai escrever para contato@mundofreak.com.br e lá no campo do assunto você vai escrever o título da sua história e do lado aconteceu comigo. Assim fica mais fácil para as nossas pauteiras selecionarem as histórias, tá? Pode ser anônimo, obviamente, mas se você quiser, coloque lá o seu nome e a sua cidade, tá bom? A gente pede por gentileza também que você escreva que você autoriza o uso e divulgação da sua história lá no finalzinho do e-mail, tá? Mas vamos lá para as histórias, que enquanto vocês começam a contar, eu vou passando aqui o pratinho do marshmallow, do docinho de abóbora e a gente vai comendo.
Eu vou começar aqui com a história chamada Eduardo. E eu vou repetir para você saber que é paulista do interior. Eduardo. Olá, primeiro gostaria de dizer que adoro o podcast, sou muito fã de vocês e do Jacaúna. Já recebemos aqui um Jacaúna Lover, hein? Me chamo Maíra e em 2017 dividi o apartamento com uma amiga, a Karina. No meio do ano, estávamos nos mudando para outro apartamento, no mesmo prédio e andar. porém um pouco maior, pois uma outra amiga, a Maitê, iria morar conosco. Eu e Karina estávamos cuidando da mudança e em uma noite resolvemos descongelar a geladeira, quando, para nossa surpresa, encontramos um papelzinho dobrado no fundo do congelador. Abrimos e estava escrito o nome de um homem, Eduardo Rocha de Souza, várias vezes. Na hora, ficamos intrigadas. Afinal, quem teria entrado em nosso apartamento e colocado o nome de alguém no congelador? Um amigo nos disse que poderia ser uma simpatia que alguma amiga fez. Porém, mesmo assim, esse nome no congelador nos causou muito desconforto. É estranho pensar que alguém muito próximo estava usando a nossa casa para algum fim que não sabemos. E até hoje, não sabemos quem foi. Passados uns dias, a vida correu normalmente. Fizemos a mudança e no novo apartamento, algumas coisas esquisitas começaram a acontecer. A porta da cozinha vivia abrindo e fechando várias vezes ao dia, sozinha. Nós tínhamos o costume de apenas trancar à noite e toda vez que a porta abria, nós brincávamos. Pode entrar, Eduardo. Fica à vontade. Sempre que qualquer coisa acontecia no apartamento, uma piscadinha de luz, um barulho estranho, nós falávamos para o Eduardo parar de graça. Um dia, minha mãe foi dormir comigo e minha porta do guarda-roupa, que era de correr, abriu e caíram todas as cobertas que estavam do maleiro. Em outro momento, um colega estava no quarto com o ventilador desligado e contou que, de repente, o ventilador começou a virar sozinho. Aí começamos a ficar com medo e parar de chamar aquilo de Eduardo. A Maitê é de uma família espírita e eu também. Porém, há muitos anos parei de frequentar as casas espíritas. Resolvemos fazer um evangelho no lar e, se não ajudasse em nada, também não iria fazer mal. Toda semana fizemos o evangelho e eu fiquei mais tranquila. Mas, na realidade, era Maitê que tinha sensações mais fortes dentro daquele apartamento. Um dia, eu estava no meu quarto, meio dormindo, meio acordada, quando senti a porta abrir e uma sombra escura passar pela porta e vir ao meu lado da cama. Eu estava de lado, virado para a parede, sem conseguir mexer o corpo. Então, não consegui ver bem essa sombra, apenas senti falando no meu ouvido. Não adianta ficar rezando e pedir porque eu não vou embora. Essa frase repetida várias vezes. Meu corpo todo ficou paralisado. Foi uma sensação muito estranha. Eu não sei explicar muito bem. Eu não consigo afirmar que estava sonhando e nem que estava acordada. Parece mesmo que você está no meio termo, sabe? Entre a consciência e a subconsciência. Senti como se o meu corpo estivesse amarrado e eu não tivesse nenhum controle sobre ele. Depois de um tempo, imagino que alguns segundos, tudo passou. Voltei a me mover e levantei para ir no quarto da Maitê, que era ao lado do meu. Abri a porta. A Maitê estava saindo do quarto dela, muito pálida. Ela me contou que tinha tido uma paralisia do sono naquele momento. Mas a dela foi um tanto mais assustadora que a minha. Ela me contou que o Eduardo, não conseguimos mais chamar assim, deitou sobre ela e ficou falando besteiras no seu ouvido. Que ela tentava se mexer para tentar sair, mas não conseguia. Entre outras coisas, ele falava para ela o mesmo que eu ouvi, que não iria embora. Depois de um tempo, ele se levantou, chamando ela para ir para o quarto da Karina. Chegando lá, ela viu a nossa amiga toda esquisita, parecendo que estava catatônica. Em seguida, ela disse que a amiga voltou ao normal. Após esse episódio da paralisia do sono coletiva, nunca mais aconteceu nada naquele apartamento. Continuamos mais um tempo com o evangelho no lar. A porta da cozinha parou de abrir e fechar e nunca mais falamos para o Eduardo entrar. Vocês sabem o que significa colocar o nome no congelador? Ouvi diversas coisas, mas até hoje tenho muita curiosidade para entender essa parte da história. Nós relacionamos os acontecimentos no apartamento, mas não sabemos de verdade se tem algo ligado uma coisa com a outra. O que vocês acham?
Vai, chama mesmo, fica chamando.
Vem, Eduardo, vem, Eduardo. Aí quando o Eduardo vem, não passa nem Wi-Fi, né? Nessas bundinhas.
E isso. Vai saber, né? Porque, tipo assim, vai saber se o que que era, né? Poderia ser qualquer coisa do outro lado, invisível,
qualquer
passando.
Coisa
e a pessoa
falando que era o Eduardo, velho.
Exatamente, a pessoa com a porta aberta. Seja bem-vindo, Eduardo. Eu, se fosse eu, uma entidade, gente, eu estaria passando. Ah, tô de bobeira aqui na eternidade, eu não tenho o que fazer. Opa, deixa eu entrar ali e me fazer de Eduardo.
É isso, vai que nem era o Eduardo, né? Mas resolveu se apropriar do nome. É. E o Eduardo é que levou a culpa.
Gente, mas alguma coisa teria acontecido se elas não tivessem descongelado? Será que se deixasse ela congelada ia ter ficado tudo de boa?
Preso, realmente. Né? Sabe, Lori, se eu tava pensando nisso, porque assim, eu não sei quanto a vocês, gostaria muito de ouvi-las, inclusive, mas para minha avó, né, que era uma grande feiticeira do catolicismo, porque minha avó era católica, mas tinha várias simpatias, né, a gente sabe, né, Brasil é essa coisa. E ela contava pra mim que quando você colocava o nome de alguém no congelador, era assim, você sentia que essa pessoa tava fazendo algum mal, alguma coisa de ruim pra você. E congelar o nome dessa pessoa queria dizer congelar as coisas ruins que ela estava mandando pra você. Então você bota ela no congelador pra impedir que ela faça mal pra você e deixa ela lá até sabe-se lá quando. Vocês tinham essas histórias também na família? Ou significava outra coisa o nome do congelador? Como é que era?
É capaz que o meu nome estivesse no congelador, gente.
Ai, gente, na minha família nunca teve nada assim, não. Mas aí agora eu fiquei pensando. Quem foi que colocou o nome do Eduardo, se não foram elas? Quem foi a pessoa que entrou na casa delas, no apartamento delas, pra colocar o nome do Eduardo na geladeira?
Isso é mais assustador ainda.
Não é?
Uma pessoa, porque foi uma pessoa física, viva, né? Entrou na sua casa, abriu sua geladeira e resolveu usar da sua geladeira como um espaço para prender um espírito, alguma coisa, porque faz todo sentido, né? Tirar do congelador e derreter e soltar, né? Só que, porra, mano, você tá lá de inocente da sua casa e você pensa, né? Elas até estavam brincando com o Eduardo, mas alguém botou o Eduardo no congelador delas?
E, né, temos mais medo dos vivos do que dos mortos, né? Porque o morto, né, ele tá lá. O vivo, né, quem será que entrou nessa casa e botou esse nome da geladeira? Pra mim, realmente, né, faz muito sentido quando vocês falam ter mais medo de quem botou o nome, né?
Ah, eu tenho.
É, mas quem tava vivo não manifestou, só deixou o nome. Quem ficou manifestando foi o morto, o suposto morto aí, não sei, o Eduardo.
Houve um complô aí, hein? Ó, um complô, uma combinação ali entre um vivo e um morto.
Será que algum vivo não tava querendo fazer mal pra elas e aí botou o nome do Eduardo na geladeira?
Misericórdia, mais filha da putice ainda, né?
Não é?
Nossa. A história vai ganhando camadas, né?
O pior é você nunca reparar que tinha esse papel dentro da sua geladeira, né? Você passou lá séculos com a geladeira. Sem contar que é outro pesadelo descongelar uma geladeira, né? A gente já começa o tormento aí. Você descongelar uma geladeira.
Sim.
É uma aguaceira, uma desgraça na sua casa. E o papel tava lá esse tempo todo, vai saber há quantas gerações.
E será ainda que a geladeira era usada e elas compraram a geladeira usada? E aí já veio com o Eduardo congelado?
Compraram de algum morto, gente. Eu senti. Tá louco.
É isso. Pronto, resolvemos o mistério.
Isso que é estar na geladeira, hein?
É tipo uma maldição do... Como é que chama aquele? O It Follows, só que com geladeiras. O próximo
Ai, olha,
a comprar
não
geladeira...
Não. Que eu vi hoje Sorria, entendeu? Que é um filme também dessas correntes.
E é bom, amiga?
É médio, bem médio. aquela.
Aposto que não tinha um Eduardo.
Olha, não tinha um Eduardo, mas aí pode ter sido. Eu daria um outro nome, sabe? Mas tá por aí, viu? Podia ser amiga do Eduardo.
Eita.
Agora eu vou contar para vocês uma história que chegou até a gente e que se chama São Pedro da Aldeia. Essa pessoa não quis se identificar, tá? Olá, a minha história se passa em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, do estado do Rio de Janeiro. Na década de 80, a minha família tinha uma casa em um condomínio da cidade. Nas férias de verão, quando o condomínio ficava cheio, era comum que os adolescentes se reunissem para invocar espíritos e se divertirem. Quem nunca participou da brincadeira do copo ou do compasso, não é mesmo? O condomínio ficava em uma área que fora, segundo a lenda, um cemitério de povos antigos. O Brasil, né, minha gente? Não vamos falar sobre isso, né? Senão a gente vai ficar na deprê. E muitas coisas loucas aconteciam o tempo todo, como aparelhos elétricos queimarem do nada, vozes se manifestando em locais vazios, etc, etc. Certa vez, fomos ao bosque do condomínio, um grupo de umas 7 ou 8 meninas, fazer a tal brincadeira do copo. A brincadeira em si transcorreu normalmente, exceto pelo final, que passo a contar. Após algumas horas de brincadeira, com a intenção de finalizar, perguntamos ao espírito se poderíamos sair. Ele disse que não, insistindo para que fizéssemos orações pela sua alma, que, segundo ele, estava em busca de luz após uma morte súbita. Segundo contou, ele estava atravessando uma rodovia quando ouviu uma voz familiar chamando atrás dele. Quando ele virou para ver quem o chamava, o veículo atropelou em alta velocidade e o cara morreu na hora. Fizemos mais uma oração e perguntamos novamente se poderíamos sair. E novamente ele indicou que não. Nervosa, uma das meninas pegou o copo, mesmo sem autorização, e arremessou na parede, na borda do bosque onde estávamos, por ser um local mais discreto. Essa que pegou o copo e atirou, com certeza não assiste a filmes de terror, não é mesmo? Mas vamos lá. O copo, obviamente, se espatifou e logo depois pudemos ver uma meia-lua desenhada no local, como se fosse uma sujeira, meio amarelada. Eu não havia reparado, mas algumas meninas juraram que não havia nada ali antes do copo ser jogado, o que por si só já é estranho, mas não para por aí. No dia seguinte, uma das meninas amanheceu com uma marca na perna, exatamente igual à meia-lua da parede. Parecia como uma queimadura antiga, só que ela não tinha nada até o dia anterior. Perdemos contato e eu não sei como que ficou aquela marca, se sumiu, se ela ainda tem. O que eu sei é que desde então eu comecei a desenvolver uma alergia terrível toda vez que íamos para aquele condomínio, a ponto de ir dormir no carro para não ter que ficar no quarto assombrada por pesadelos e vozes, além de inchar os olhos, pescoço e outras partes do corpo. Também me acontecia tudo de ruim nesse condomínio. Uma vez eu estava andando de bicicleta na orla e perdi o controle do guidão, voando por cima da bicicleta e indo parar no meio da pista de bocha, que era do lado do calçadão. Tenho um buraco no joelho desde então. Demorei uns 10 anos para convencer meus pais a venderem aquela casa e até hoje eles me culpam veladamente por tê-los convencido a tomar essa decisão que eles não queriam. O curioso é que a casa protagonizou outros momentos bem ruins de brigas familiares, então, para mim, é inexplicável eles terem todo esse apego. Inclusive, quando meu avô morreu, estávamos lá e perdemos o velório porque não havia nem telefone para nos avisar do falecimento. Agora eu pergunto pra vocês, é muito feio culpabilizar a vítima, né? Mas custava fazer mais uma oração pela alma? Custa? Não, né?
E ainda jogar o copo, né, gente? Foi provocação isso daí.
Foi provocação, você não acha, Lore?
Eu acho pesadíssimo. Primeiro que já fazer essa brincadeira, eu já não sei como o povo tem coragem. Eu nunca tive coragem de fazer, gente, na minha vida. Brincadeira do copo, ai, não tenho coragem, não.
Mas teve do compasso?
Jamais, eu fujo dessas coisas.
Ai, quando eu era tipo, final da infância, assim, brinquei muito, até que um dia eu disse, parei com isso, nunca mais fiz. Que ótimo.
Por quê? O que aconteceu?
É. Ai, porque eu tava segurando o negócio e o negócio mexeu, entendeu? Então, assim, vamos evitar, né? Vamos evitar. Pra quê,
é,
né, gente?
A intenção não era mexer, a intenção.
Ai, mas é porque eu. Sabe aquelas pessoas que assim, ai, tão brincando, gente? Aí eu vi os outros, ó, tá mentindo que esse troço tá mexendo. E aí teve um dia que realmente mexeu muito e eu não tava fazendo nada. E eu tava segurando o bagulho, então assim, tipo, não, tô fora, entendeu? Não quero conversa com isso aí, não, tá bom, tchau, beijo, nunca mais, obrigada.
Caraca, Carissa, eu ia falar pra você, nossa, você que é roteirista de terror, Carissa, o que, que você acha? Mas não, se aconteceu isso com você, né? Aconteceu ao vivo com você.
O que eu acho, na boa, é que assim... Como disse a Ju, a pessoa nunca viu um filme de terror. Porque a última coisa que você faz é mexer com essas coisas, gente. Você sabe que vai dar ruim. Então, é melhor deixar pra lá. Faz uma oração. Não tava pedindo, tava falando com jeitinho, sabe? Não tava sendo mal educado. O espírito, a entidade, não sei o que é que tinha ali, mas assim, tava com jeito, sabe? Mal educada foi a pessoa que jogou o copo. Porque aí...
Eu concordo,
sabe?
Além de estar na cara, merda, porque começou com a brincadeira pra mexer com o espírito e como a Lorelai falou, pra provocar o espírito, mano, e ainda joga o copo. Sério, se comigo viva faz isso, eu já ia ficar puta, imagina o fantasma.
Se alguém joga o copo aí da sua casa, né? É bem isso, a gente vivo já acha ruim, imagina a gente morto.
Você fica olhando assim com aqueles memes de internet. Que isso, jovem? Calma, tô tentando falar com você.
É isso. Vamos conversar, senta aqui.
É, mas daí agora tem alergia, tem de tudo acontecendo. O peso que ficou em cima da casa, tudo foi de ruim, né? Pesado.
Pois é. Eu também achei estranhíssimo. E esse lance de ter... Você viu que os tipos de alergia dela, né, eram todos de inchaço. Esse tipo, principalmente desse lance de fechar a garganta, né, de fechar o olho, me assusta tanto. Porque, gente, isso é muito rápido pra você ter que parar num hospital. E pelo que ela disse, né, por não ter telefone no condomínio e tal, eu não acho que era uma coisa tão perto da civilização, entre muitas aspas, tá? Mas perto de um centro que tivesse um hospital fácil e tal, né? Porque ela contou, inclusive, aqui, né, a pessoa, tá, não sei se é ela, mas contou aqui, né, que perdeu o velório do avô, né, porque não tinha nem telefone. Então, eu acho que não era um lugar super pertinho de um centro de cidade, por exemplo. Esse tipo de coisa me assusta, porque é coisa de minutos, né, gente?
Todos os sinais de filme de terror estão ali. Tabuija, que é o copo, o fantasma despirocado, que geralmente é o demônio que gruda. A casa afastada, aí a gente já imagina, né, aquela... Não imagina uma cabana, mas já imagina aquela casa lá longe, lá em cima do morrico, distanciamento de socorro, tudo conspirando para haver uma cena de terror.
E aconteceu.
Acho que mesmo que tenha sido alguma impressão, né, mesmo que, sei lá, não é um fantasma, né, sei lá, pode ter acontecido alguma coisa. Mas ainda assim, né, é uma coisa muito sugestiva para deixar a gente com medo, né? E depois não conseguir dormir no lugar, ficar no lugar, aquele pavor, né? Achar que chamou mesmo o cramunhão para dentro de casa.
É, coitado, ainda tinha sido, como é que foi? Atropelado, foi isso?
No pois susto. É.
Ai, gente, uma história horrível.
Fica no fim a recomendação, né? Crianças, não mexam com essas coisas, não jogue o copo. Se estiver brincando, fazendo brincadeira do copo, não quebre o copo. Só saia dela quando disserem assim, agora você pode ir em paz.
É isso mesmo. E se você também morreu, gente, não vá atormentar o povo, tá bom?
Gostei muito dessa dica também, viu, Lore? Gostei.
Você que está ouvindo e já morreu, por favor... Tenha cuidado e respeito também com os vivos, porque eles podem se assustar.
Nós somos frágeis.
E para quem ouvinte desse programa também sabe, sempre comentamos aqui, independente da sua ordem de crença religiosa, né, as suas práticas, qualquer coisa que você fizer, lembre de um pequeno banimento, sabe? Né, nem que seja assim uma oração, uma reza que você faça ali para mandar embora o que tiver ali, o que for de ruim. Para que você fique em paz também, sabe? Quando a gente faz um banimento, mesmo quando a gente não tá vendo e não sabe, mas dá aquele... Sabe que você dá aquele suspiro de... Pronto, passou, já foi? Ajuda.
Eu quero saber como é que eu faço um banimento agora. Não que eu precise, mas vai que precisa.
Melhor prevenir do que remediar, né?
Já que tá aí, joga a receita, né?
Tá certo. Ó, tem vários jeitos de fazer. Eu acho que o jeito que é mais conhecido aqui pela população brasileira é o famoso Pai Nosso, né? Uma boa oração, né? Fazendo aquela oração, pedindo proteção. A galera, né, sempre chama anjo da guarda, enfim, pessoas que estejam ali por perto. Se você é dos rolês da bruxaria, você pode fazer um banho de ervas, né? Tem vários jeitos de fazer banimento, Lore. Aí você escolhe e eu te explico qual você quer.
E pode ser um combo também, né, com vários.
Pode, sempre pode, funciona. Porque aí tá protegidíssima.
Arrasou, obrigado.
Eu gosto de combo, viu? Eu passo incenso, tomo banho. Tudo que tiver ali, sabe? Sabe aquela cena da múmia? Vai trocando assim, os símbolos e vai pedindo? Faço tudo.
Aproveitar que o brasileiro já nasce com as... Se tivesse num RPG, né? O brasileiro tava lá com vários pontinhos em várias religiões diferentes, tudo junto. É isso. Pede proteção, vai no terreiro, toma um passe. Vai no centro espírita, pede passe também. É tudo isso.
Amém.
E a história de agora chama-se O Lobo da Estepe. Achei o nome interessantíssimo. Me chamo Tarso, sou carioca e tenho 24 anos. Não sei se esse relato pode ser chamado como um encontro real com meu animal espiritual, mas é algo que nunca esquecerei. Eu chamo esse caso de O Lobo da Estepe. Lá para os meus 17 anos, fui morar com meu avô. A casa dele era bem grande, mas não de largura. Ela era uma casa comprida como um corredor gigante. Por conta disso, vários lugares da casa não tinham pontos de luz e à noite eles ficavam totalmente escuros. Certa noite, eu estava desenhando na sala, totalmente concentrado e sozinho, pois meu avô, ele sempre dormia muito cedo. Devia ser por volta da meia-noite, talvez mais tarde, e só a luz da sala estava acesa na casa. Atrás de mim estava o corredor escuro do restante da casa, e em determinado momento, eu tive que pegar algo no meu quarto. Como eu estava sentado no chão, me virei para a direção do quarto, fiquei na posição de quatro para então levantar. Mas foi aí que vi um lobo. Não era um cão grande, era um lobo imenso, de pelos pretos e brilhantes, com olhos amarelos profundos e acesos como faróis. Ele estava cerca de 1,5 metros, talvez menos, e veio andando até mim. Ele não estava mostrando os dentes, muito menos mostrava estar assustado ou submisso. Era um lobo andando em altivez na minha direção. Eu permaneci na mesma posição, porém me levantei um pouco para poder ficar na altura dele. O lobo chegou a menos de um palmo do meu rosto, olhando direto nos meus olhos. Conseguia ver o pelo escuro e até a pele do focinho úmido. Ficamos nos encarando por um tempo que pareceu uma eternidade. Com um piscar de olhos, ele sumiu. Recolhi minhas coisas de desenho e quando chamei meu cachorro, ele latiu para mim de um jeito que nunca fez. Com muito jeito, o levei para o quarto comigo e não saí de lá até o sol nascer e meu avô acordar. Eu não senti medo. Mas foi uma experiência muito estranha naquela casa. É, estranha mesmo.
Gente, muito estranha, muito estranha. Eu não consigo nem imaginar. O que poderia ser isso?
Eu ia ficar apavorada. Sério.
Nossa, Será que não foi uma daquelas coisas de animal espiritual que a gente tem? Umas coisas assim? Não tem umas histórias assim de animal espiritual? Que é meio que um animal que protege você? Tipo o que tem no Harry Potter, uma coisa assim? Não tem isso?
Ih, será que era o espectro patronum dela? Era um lobão e ela se assustou?
Assim. Ai, mas ele mesmo diz, né, que o relato pode ser chamado de um encontro real com um animal espiritual, né? Então, eita, eu acho que ele acredita nisso também, assim. Acho que faz sentido.
Mas, ó, ok, não é sempre, mas geralmente quando você tem um encontro com seu animal espiritual é quando você está procurando por ele. Quando você está fazendo algum ritual, quando você está entrando em contato, aparecer assim sem avisar, sendo um lobão preto, achei meio sacanagem. Desculpa, Tarso. Achei que ele é um animal espiritual muito sacana contigo.
É, não era o momento, mas se a gente vê isso, a gente faz o quê daí?
E aí, Ju, o que que a gente faz se o animal espiritual vem antes da gente chamar?
Olha, é teu animal espiritual. É pra ele estar cuidando de você.
É porque ele falou que nem ficou com tanto medo, né? Ele falou que não foi medo que ele sentiu. Então, eu tô acreditando que é um bichinho do bem. Gente, vamos acreditar pra não ficar com medo que tá à noite. É isso.
Não, eu acho que deve ser do bem, porque nunca fez, não fez nada com ele. Além dele não sentir medo, não fez nada com ele, né? Foi embora e foi isso, assim. Foi um encontro marcante, assim.
Exatamente.
Vai que modificou a vida dele. Existe um antes e depois, sabe, desse momento.
E é muito legal, porque, né, eles ficaram se fitando, né, se olhando por muito tempo, né? Isso é total uma descrição de gente que tá atrás do... Talvez Tarso estivesse atrás mesmo do animal espiritual e nem percebeu. Foi lá fazendo as coisas, né? Tava lá desenhando e aí veio. Veio que veio, quicando, como diz a canção.
Eu acho também, eu voto por isso e eu voto também por ele tentar um próximo encontro com o animal.
Boa.
Uma cena até meio cinematográfica, né? Ele se levantando em câmera lenta, de repente tudo para, o tempo para em volta, fica aquele clima e o animal vindo na frente dele. Bem, assim, assustador, mas é interessante no final.
Sim.
Eu achei ótimo porque não é comigo. Se fosse comigo, eu ia estar
exatamente.
É, eu tô do mesmo jeito, assim. Se fosse comigo, eu ia levantar correndo. Valeu, olá, animal espiritual, mas tchau que eu sou medrosa.
Achei da hora a cena cinematográfica, porque eu tô imaginando, né? Mas fosse a mesma coisa. Não ia ser bonita assim, não. Ia ser os berros, sabe? Ah, que isso, rapaz? Que isso? Na minha casa. Como você entrou?
Eu estou numa vibe de assistir a filmes que eu não assisti quando eu era adolescente, jovem, adulta, e que marcaram uma cultura. Então, tipo, e eu tô nessa vibe, eu e uma amiga minha. Então, há pouco tempo, nós assistimos a trilogia, que não é trilogia, é quadrilogia, se não me engano, ou quintologia, do Crepúsculo. Porque eu não li o livro, não vi os filmes na época, a gente começou a ver tudo. Esse lance de você encontrar o lobo, enfim, eu fui lembrando do filme, mas obviamente porque eu tô com isso na cabeça, fui dando uma risadinha dentro de mim. Eu acho que pra não passar medo, eu pensaria que naquela foto que rodou a internet, quando gravou o Crepúsculo, que era a moça fazendo carinho no moço, que era o do lobo, Jacob. Só que ele tava com uma roupinha cinza. Eu acho que eu ia botar aquilo na minha cabeça e vou falar, não, é CGI, é CGI, é CGI, tá tudo bem. É CGI, não vai acontecer nada, entendeu? Talvez eu pensasse.
Aí você ia passar a mão nele, Ju.
Ai,
você ia fazer carinho nele.
Não sei, viu? Eu acho que não, acho que eu não teria coragem.
Aí o lobo do Crepúsculo, nossa, queria eu que aparecesse um desse pra mim, viu?
Passava a mão,
Opa! Ai, que bom. Claro que eu passava a mão. Olha, Ju, eu tô rindo, mas quando eu tava, antes de eu pensar sobre o animal espiritual, depois de como vocês falaram, eu acho que realmente faz sentido o animal espiritual, seja ele metaforicamente também, sabe, uma coisa meio psicológica, né, às vezes, como a Ju falou, às vezes ele tava procurando, tava com alguma coisa na cabeça dele, aquele foi o momento, virou, né, o cérebro deu aquela chavinha e virou. E isso é bem interessante, mas na hora que eu comecei ali, eu também pensei, tipo, num lobo mesmo, sabe? Como a cena do Crepúsculo lá. Porque ele era um lobo grande, né? Ele não era aqueles lobisomens mais grotescos, né? Misturado, comprido, né? Ele parecia um lobo. E aí ele detalha, né, pelos pretos e brilhantes, né, detalhou bem aqui. Agora eu não sei se eu ia ter medo ou se eu ia rir, gente, depois do que a gente falou.
Ah, mas se você risse, ia trazer um ar de leveza à situação.
Eu acho.
Aquelas, eu já penso em roteiro, gente, desculpa. Eu já penso já que faz um contraponto, ali, né? A situação, dava uma quebra, desculpa.
Lobo anotando, tá? Anotando isso para a próxima vez.
O visitante noturno. Olá, meninas. Me chamo Eduardo. Já tivemos um Eduardo aqui hoje, hein? Não foi? Na primeira história.
Ai, meu Deus, será que é o Eduardo do congelador?
Gente, veio é pra amarrar as histórias, tá bom? Fechar o círculo narrativo aqui, vamos que vamos. Me chamo Eduardo, tenho 27 anos e moro em Osasco, na Grande São Paulo. Especificamente num bairro que tem bastante fama de ser sombrio. Aqui, antigamente, existia uma construção que seria um hospital, mas nunca chegou a ser terminado. E depois que for abandonado, virou palco de várias histórias estranhas que variam desde sombras passando pela edificação até gritos ouvidos na calada da noite. É, pesou? Já tive algumas aventuras por lá, porém, hoje venho a vocês com uma história mais pessoal. Ela aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Na época, morava no apartamento da minha mãe e dividia o quarto com meu irmão mais novo. Era um aposento pequeno, onde cabia apenas duas camas com espaço entre elas, e mais um espaço entre a cama do meu irmão e o guarda-roupa, que ficava encostado na parede da porta. Minha cama ficava na parede oposta, o mais longe da porta. Não tenho sono pesado, mas não sou de acordar no meio da noite. Porém, naquela noite foi diferente. Acordei por volta das 2 horas da manhã. Imagino que incomodado com a leve claridade azulada que vinha do corredor. Achei estranho no primeiro momento, porque sempre fecho a porta na hora de dormir, mas nada muito fora do normal. Meu irmão geralmente passava a madrugada jogando com os amigos dele na sala, e às vezes entrava no quarto para pegar alguma coisa e esquecia a porta aberta. Fiquei alguns segundos deitado e, quando estava prestes a levantar para fechar a porta e voltar a dormir, aquela sensação inegável de perigo tomou conta do meu corpo. Fiquei em estado de alerta. Olhei para a porta e havia uma coisa parada ali. A coisa não era muito alta e não tinha uma forma muito específica. O único jeito que consigo descrevê-la até hoje é como se uma pessoa estivesse coberta com um lençol ou um véu. Tal lençol, porém, não se parecia com nenhum tecido que eu já tinha visto antes. Era como se alguém tivesse pego um véu estrelado, refletido na superfície de um lago, e tivesse transformado aquilo em algo corpóreo, que se mexia levemente e tinha tons de preto, azul escuro e roxo, levemente salpicado de pontos brancos aqui e ali. No primeiro momento, achei que tivesse tendo alguma paralisia do sono ou algum pesadelo. Tinha pesadelos muito fortes quando criança, a ponto de não conseguir dormir direito por dias depois de ter um. Mas fazia anos que aquilo não acontecia. Me mexi na cama e percebi que tão pouco estava paralisado. Tal movimento foi um erro. A coisa havia me notado e senti ela virando na minha direção. A sensação de perigo só aumentava. Numa última esperança de que aquilo fosse meu irmão fazendo alguma brincadeira, joguei meu travesseiro na coisa. Acertei, mas não adiantou. Ela avançou, passando por cima da cama do meu irmão, indo parar do meu lado em questão de segundos. Por instinto, levantei a mão antes que ela pudesse encostar em mim e acabei tocando em seu rosto. Agora perto, percebi que a coisa parecia usar uma máscara ou algo parecido. Não tinha expressão, era lisa, apenas com dois buracos horizontais para os olhos e um para a boca. E pelo toque, parecia ser feita de madeira. Foi tudo que pude perceber. Assim que encostei na coisa, minha cabeça explodiu de dor. Imagine a pior enxaqueca que já teve na vida e agora imagine além dela. Minha mão ficou muito quente, como se tivesse encostado numa chapa ou num ferro de passar roupa. Acabei apagando. Acordei minutos depois, ainda assustado com a experiência. Respirei fundo e fui devagar até a porta do quarto. Não havia mais nada, só o travesseiro caído no chão. Fui até a sala e meu irmão estava assistindo TV e me perguntou se tinha acontecido algo, pois estava pálido e com cara de assustado. Decidi lavar o rosto e a mão, que ainda estava doendo. Percebi que estava vermelha, como se estivesse arranhada ou passado por uma superfície mais áspera, tipo concreto ou alguma coisa assim. Até hoje, não consigo entender muito bem o que aconteceu ou o que era a coisa, porque tudo aconteceu muito rápido. Ué, querida, pesou, hein? Essa daqui foi uma loucura.
Nossa, pesou demais.
Credo. Nossa, dá pra pegar essa história e fazer um episódio de Além da Imaginação. Achei incrível.
Muito detalhado. Eu acho que foi uma experiência tão aterrorizante pra pessoa, porque quantos detalhes, né? Vocês repararam nisso? E conforme foi narrando, foi tipo realmente se desenrolando uma imagem aqui na minha frente. Quando chegou na máscara, eu já tava desesperada.
Gente, e a dor na mão ardendo, e a dor de cabeça, e desmaiar logo depois de encostar. Foi um filme de terror, isso daí. Eu me sensibilizo com a pessoa que viveu isso, viu?
Nossa, sim. E pior, né? Depois de tudo que aconteceu, acordar. E tipo, o irmão tava assistindo TV, a vida de todo mundo tava continuando super tranquila. E tipo, ele tinha passado por uma situação super pesada, né, assim.
Contatos de terceiro grau. Assustador. Amedrontador. Assim, conforme ele vai narrando, a gente vai acompanhando, a gente se coloca no lugar e vai sentindo isso, né? E vai, sabe, vai tendo aquela euforia, o coração começa a acelerar e ele, a coisa veio pro meu lado e de repente eu encostei. Na hora que a Lorelai falou, encostei a mão, aí eu senti aqui, ai, que horror. Encostei no bicho, sabe? Que medo.
Ai, foi horrível, gente, horrível, mas ao mesmo tempo eu achei a primeira descrição muito bonita. Do véu, de uma coisa como se fosse se refletindo num lago. Foi poético, não foi?
Com certeza.
Até certo ponto foi.
Aí pra mim já tá, é isso, já tá tudo pronto, sabe? Eu consegui imaginar cada cena muito detalhadamente, assim.
Mais uma experiência de terror aqui. Muito bem explicada e muito bem assustadora. Eu não consigo nem imaginar o que, que poderia ser, sabe? Que ser é esse, sabe? O que aconteceu? É muito diferente.
Mas, ó,
essa descrição.
Foi corajoso, né? Porque eu não teria coragem nem de jogar um travesseiro, nem de fazer nada. Eu acho que ia ficar paralisado, mijando nas minhas calças, não saberia o que fazer.
Colocando a coberta em cima da cabeça, né?
Um clássico,
não tem nada aqui,
exatamente.
Não tem nada aqui.
Esse é o banimento mais comum, o banimento da cobertinha.
Sim. Aí, uma coisa, será que não era um extraterrestre? Desculpa, gente, eu sou muito fã de Arquivo X, eu gosto dessas coisas.
Pois é,
eu nunca descarto.
É.
Nunca descarto a possibilidade de ser um alienígena. Inclusive, qualquer história sobrenatural, eu acho que pode ser uma manifestação alienígena. Eu acho que são mundos que conversam muito entre si. E esse daqui, realmente, essa figura, essa imagem do tecido muito estranho, um tecido que nunca foi visto antes, pode ser uma descrição alienígena também, viu?
Além de cruzar, né, de terem relatos que, às vezes, a ambientação é diferente, mas o modus operandi, né, é muito parecido. Como saber, né, se é alienígena ou se é uma outra manifestação espiritual, quando a gente não sabe o que é, né? Porque quando a gente tem, assim, algo mais relacionado a espíritos, família, né, amigos, assim, a gente tem lembrança, a gente tem uma visualização, né? Alguns monstros, alguns seres, aí a gente já tem uma ideia, mas quando a gente está lidando de algo inimaginável, né, que a gente tenta imaginar conforme as nossas vivências, mas a gente não sabe, né, como que a gente conseguiria separar, como que a gente conseguiria descobrir na hora da visão, né, aquele dali é um extraterrestre ou esse daqui é um demônio, por exemplo, conforme a nossa cultura, tem como a gente separar isso?
Eu acho que não, eu acho que é muito cultural também, sei lá. Tem coisas que a gente, sei lá, né, meio que interpreta como visagem, que talvez para uma outra cultura seja um demônio, e vice-versa. E agora, sem dar spoilers de filmes recentes que eu vi, o legal que o cinema também tá fazendo a gente repensar o que é OVNI pra gente, o que é ser de outro planeta pra gente, né? Porque a gente botou aquela visãozinha, é o Grey, e é assim, e tudo pau, né? E aí agora tá vindo um monte de obra artística mostrando pra gente que as coisas são bem diferentes, podem ser bem diferentes. Então eu super atribuo a cultura, a vivência da pessoa, a gente vai saber ao certo, né, o que é.
É, eu lembro que quando as meninas lá encontraram o ET de Varginha, elas não acharam que era um ET, né? Elas acharam que era um demônio que estava ali no terreno. É. Daí, a partir dos relatos, outras pessoas interpretaram como um alienígena, mas para elas, na interpretação, nas crenças delas, aquilo era uma visão de um demônio. Então vai muito do repertório de cada um, né?
Eu lembro até mesmo do caso, no caso da Ju, no caso do tio Eric, né? Uma pessoa cética, uma pessoa dura na vida, assim, não acredito. Mas que quando é algo relacionado a ET, né, Ju, o medo dele é o mesmo Nossa. Medo que alguém que tem medo de demônio. Né?
Sim,
surreal.
É irracional. Não consegue controlar, não. Não consegue controlar, não.
É, eu percebi isso. É diferente de, tipo, eu só tá vendo na mídia, imaginar o que é muito legal, mas no caso dele que tem medo, assim, de ver ele apavorado e querer sair do lugar só de imaginar que ali poderia, né? Só da gente fazer brincadeira com ele, né? Olha, tá descendo uma luz ali na janela, pode ser alguma coisa, e ele já se apavorar e ter esse medo surreal.
Olha, vocês ainda provocam.
Né?
É muito legal, né? Porque, principalmente eu e Ju sendo believer, é muito legal quando a Ju conta as histórias. Porque é isso mesmo.
É isso mesmo.
Não, eu sinto uma leve maldade nas risadas, entendeu? Uma satisfação, assim, sabe?
Mas, olha, Carice, isso aqui é o 110% rindo de nervoso. É que a gente, depois de um certo tempo apresentando esse programa, né, Ira? A gente aprendeu a disfarçar, mas aqui a gente ri 110% de nervoso, gente. Você acha que a gente tá rindo porque a gente tá tudo com medo? Aí fica mandando mensagem uma pra outra. Ai, aquela história de hoje foi pesada, né, amiga? Foi pesada.
A gente ri porque não é com a gente. É só história Exato. Das outras pessoas. Que as nossas, a gente tá se cagando também. A gente comenta isso, temos medo.
Aí eu não quero viver história nenhuma pra contar. O povo fala assim, ai, conta uma história sua, não sei o que lá. Gente, eu nunca vivi nada paranormal, nem pretendo. Não quero ver alienígena, não quero ver luz no céu, não quero ver espírito, não quero ver manifestação nenhuma. Eu gosto da história dos outros. Viver, eu não quero, não. Ai.
Ai, eu sou desse jeitinho mesmo. Eu gosto de escrever tudo assim, ficção, sabe? Ficção. Não quero na minha vida. Obrigada, tô dispensando. Porque eu sou medrosa.
Eu estou rindo porque a Déia Freitas veio aqui e a Déia, que também tem um podcast de história, falou a mesma coisa. Ela, gente, não falou. Quero, falou, né, Gil? Falou, espíritos, falou. Não venham falar comigo.
Não venham, não quero falar com vocês. Ah, tem que passar mensagem pra não sei quem. Dane-se, não passou na vida, perdeu. Perdeu o Playboy, não venha mandar por mim. A Déia mandou a real aqui pros espíritos, não quer recebê-los.
Também sou assim, gente, não vamos manifestar, não. Nem por sonho eu gosto, não gosto de mensagem de sonho. No máximo, fala comigo quando eu for tirar um tarô, sabe? Com alguém aí, daí acho que ali é o momento. No resto dos momentos, acho que eu ia entrar em pânico, me assustar, sei lá o que eu ia fazer.
Ai, gente, minha avó e minha tia, elas sonham. Minha avó sonha com o povo antes de morrer, né? E eu tenho pavor desse negócio. Eu toda vez que come... Ai, minha avó chega assim. Ai, porque sonhei que foi... Pare, pode parar. Não quero saber não. Não precisa contar que sonhou com ninguém. Não quero saber não, porque aí eu já fico preocupada e eu fico nervosa e vai me dando ansiedade. Não, obrigada. Quando eu digo que eu sou medrosa, o povo acha que eu gosto de horror, porque eu falo de horror e eu escrevo horror. Gente, é ficção. Ficção. Na vida real, não quero.
E eu e Juliana aqui, torcendo para que vocês tenham essas experiências e nos contem.
Olha, é só um hater,
pô, pelo teu, vou te levar. Vai ser junto contigo, amiga. Só pela, pelo
é conteúdo.
Desaforo.
Vocês são produtores de conteúdo na internet. Vocês têm que entender a gente, que pra gente isso é conteúdo. Vocês, a gente quer porque a gente quer conteúdo.
É fã, é hater, exatamente. Aqui nós somos
Exato.
Assim, entendeu? Até quando acontece com a gente tem medo, mas a gente fica, amiga, você viu lá? Você viu?
Ai, mas vocês vivem bastante coisa, assim, sobrenatural. Como é que é a vida de vocês nesse sentido?
Eu não vivo nada sobrenatural, gente. Eu tenho mais medo de seres humanos, assim. E é isso, eu tenho muito medo de seres humanos e tá bom já.
Que já é surreal, né, amiga? A realidade já tá tão assustadora que, nossa...
Pois é, a gente vive no Brasil, gente. É. Tem coisa mais assustadora do que viver no Brasil de 2022?
É o terror.
Olha, posso dizer que nenhuma das histórias que a gente leu esse ano e nem das experiências que a gente tem consegue bater vida de Brasil. Tanto é que o nosso programa, ele está relax.
É, exato. O pessoal usa para relaxar, né, Ira?
Exatamente, exatamente. E claro, no meu caso, eu que sou amiga da bruxa aqui, como Juliana, é quem me socorre. Se acontece alguma coisa comigo, eu já levanto a mão. Ju, pelo amor da deusa, Ju, me ajude aqui. Aí eu corro pras amigas bruxas, né?
É isso, gente. Chame a gente dá um jeito. Ou lembrem-se sempre, né, que quem resolve sempre as coisas é aquele amigo, aquela amiga, amigue, macumbeire. Ou muito obrigada por estar em nossas vidas, né? Sempre vai atrás da gente com um passe, com uma solução, com uma mensagem. São sempre pessoas maravilhosas. Muito obrigada.
Macumbaria, feitiçaria, tarozinho, né? Banimento. É sempre banimento. Perfeito. Se proteja, gente. Se não acredita, nunca se sabe, né? Porque quem tá mandando acredita. Então, é bom deixar uma barreirinha ali, né? Pra não ser tão fácil pra pessoa. E mandar a história pra gente, né? Então, ó, Carícia, Lorelai, se porventura, em algum momento acontecer, mandem pra gente. Contem. Venham aqui contar, né?
Ah, eu venho em primeira mão aqui, gente.
Eu também.
Ok, ok, ok. Falando em ok, ok. Juliana, tem uma história com a senhora Lorelai também, não tem?
É verdade, mas é uma história muito bonita. Não é uma história... Quer dizer, não sei se foi uma história chata para Lorelai, mas vou contar. Lá nos idos de 2015 e 16, eu não estava morando na capital. Eu estava morando em Jundiaí. E já super era fã de Lorelai, já acompanhava o trabalho e tudo bom. Aí uma amiga minha que morava em Sorocaba, hoje ela... Eu não sei se ela tá em São Paulo, se ela voltou pra Sorocaba. Ela vai e volta muito das duas cidades. Eu agora não sei onde ela tá muito bem. Mas ela falou, ó, Lorelai vai vir num evento aqui, dar palestra, você não quer vir pra cá? Aí eu falei, eu vou. E aí, peguei o busão de Jundiaí, fui pra Sorocaba, tal. Cheguei na rodoviária, peguei um Uber. Porque aí perguntei se passava ônibus no lugar. Falaram que não passava ônibus no lugar. Fui, cheguei de Uber lá. Deu tudo certo, vi palestra da Lorelai. Obviamente que eu tinha tape de foto, né? Obviamente. Acabando o evento, né? Estava eu ali, né? Falei assim, bom, vou pedir aqui um Uber. Mas aí, Lorelai não era só aquela pessoa. Lorelai era um anjo. Que Lorelai chegou. Pois é, Lorelai chegou. Aconteceu
já estou
comigo,
imaginando.
Divino.
Com o relato aqui. É isso, Ju.
É isso.
Com o lençol brilhante estelar.
Chegou com sua peruca rosa, que era uma peruca maravilhosa. Chegou com sua lace maravilhosa e falou assim, pra onde você tá indo? Você já vai embora pra Jundiaí? Eu falei, eu já vou embora. Vou pegar o busão e vou embora. Falou, então venha comigo, entre no meu carro que eu vou te deixar na rodoviária. E aí, a pessoa, quando é fã, falei assim, meu Deus. Deus, eu não acredito, eu estou ganhando uma carona de Lorelai Fox. E eu fiquei tipo, me contendo muito. Não sei se deu certo, Lorelai depois conta. Mas tentei me conter muito. E aí ganhei uma carona de Lorelai Fox para a rodoviária,
Ju,
gente.
Aposto, Ju, que você recebeu virtude ali, né? Encostou na roupa e saiu virtude.
Certeza. Oh! Saiu glitterzinhos.
Nossa, maravilhoso. Glitter e rosa, assim.
É, andou na minha nave, né? Foi andar na minha... Ai, foi lá que a gente começou a se seguir no Twitter, não foi? Que eu sigo você no Twitter há anos já.
É verdade, Lorelai me marca nos bodinhos.
Ver você postar esses conteúdos de bruxaria, eu falei, gente, aquela menina lá desde aquela época tá se tornando uma bruxona, e vi que você hoje em dia cria conteúdo sobre isso, não sei o que lá. Gente, que você já participava do podcast naquela época? Você já tinha essa...
Eu
essa
tava
vida, ou não?
Começando a participar. Eu tinha gravado, Lori, eu acho que o primeiro episódio com o Mundo Freak naquela época foi 2015, 2016.
Ai, e você lembra o tema, Ju? Que casa
foi
tudo
sobre,
isso?
Pois é, foi sobre o filme A Bruxa.
Mentira.
Começou.
Foi. Incrível. O mais legal é que eu fui chamada para gravar este tema sem a Ira e sem o Andrei saberem que eu era do babado, entendeu?
Olha.
Eles simplesmente falaram assim, vem aí gravar. Só que eu falei, vamos. E aí foi assim que começou a história, gente.
Que maravilha.
A bruxaria fazendo todo o movimento ali, ó. Mundo Freak, Lorelai, Ira, tudo. Psh, psh, psh.
Então, é o universo convergindo.
É isso.
E numa nave mágica, hein?
E exato. Foi uma história boa, não foi uma história ruim. Foi uma abdução positiva. Levei a abduzir até a rodoviária.
Ah, boa! Foi uma abdução por um anjo até a rodoviária. Foi maravilhoso.
Muito bom, muito bom. Adorei.
Muito maravilhoso. Ai, menina, será que já chegamos no fim das histórias? É isso? Não tô enrolando aqui, porque eu não queria que terminasse esse programa. Tá tão bom, né?
Essa fogueira tá bem quentinha.
Pois é, pois é. Mas, meu povo, minha pova, chegou a hora de nos despedirmos. Muito obrigada a vocês que nos ouviram até aqui, ouviram essas histórias maravilhosas com estas convidadas maravilhosas. E agora, como a gente sempre faz no final do programa, a gente sempre dá um tchauzinho e faz aquele jabazinho. Então, hoje eu vou começar ao contrário. Então, meu povo, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no TikTok, @_ponzuzu, certo? Lembre-se que eu tenho um projeto na Twitch, twitch.tv/ponzuzuju. Lembrem-se que outubro é outubro do terror em muitos lugares, não só no Mundo Freak, mas lá na live também. Eu estou jogando jogos de terror e vocês podem me assustar a streamer ao vivo e me matar do coração. Tenho até monitor de batimento cardíaco pra vocês darem risada da minha cara e verem o quanto meu coração explode nos joguinhos de terror. Então, fiquem muito à vontade para ir me visitar, twitch.tv/ponzuzuju, certo? E você, Ira Croft, rainha, primeira dama da capirotagem do Mundo Freak, onde que a gente pode te achar?
Além dos nossos programas e episódios especiais deste mês de Halloween, vocês podem me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, como Ira Croft. E lá, contar pra gente o que você tá achando desses programas e dessas collabs maravilhosas que estão rolando por aqui.
Muito obrigada, Carissa Vieira, esta produtorona da pega, pra não falar outra coisa, de terror. Onde é que a gente pode, porque Carissa faz um conteúdo muito legal, tá? Inclusive, siga lá no YouTube, mas ela vai falar melhor todas as redes sociais para você seguir o conteúdo dessa maravilhosa. Carissa, fala pra gente onde é que a gente pode te achar nas redes?
No YouTube, no Instagram e no Twitter reclamando da vida, porque eu sou brasileira e, assim, a gente precisa ter um lugar para reclamar, além da terapia. E é só procurar Carissa Vieira, sempre produzindo conteúdo de horror. Muito voltado para gênero e raça e, enfim, aulas também. Então, é isso. Obrigada pelo convite, eu adorei. Eu adoro vocês, então.
Ai, obrigada, Carice. Que vídeos, viu? Que vídeos, meu povo. Não percam, por favor, assinem lá. Inscrevam-se no canal, né? Ativa o sininho, eu não sou youtuber. A Lori vai falar melhor como é que a gente tem que falar. A Lori e a Carice falam, ativa o sininho, siga aqui, indique para alguém. Mas, Lori, Fale também onde é que a gente pode te achar. Fiquei sabendo que você também está com um projeto de outubro que tem a ver com terror, é isso? Conta pra gente.
Olha, demorei, mas finalmente meu canal, gente, pra quem me conheceu, você que me conhece, né, Ju, há anos e anos atrás, meu canal se transformou muito. Acho que desde outubro de 2020, o povo começou a me pedir cada vez mais conteúdo de terror e conteúdo de assombração. E reagindo a histórias e coisas assim. E meu canal hoje em dia é muito voltado para isso. E eu fiz um projeto especial agora no mês de outubro, que se chama Arquivo Oculto. Que olha, me dediquei, vão ser 5 episódios toda segunda-feira durante esse mês. Com temas super babadeiros que o povo pede muito para eu trazer. Inclusive, tem convidados, tá? Que o povo aqui que acompanha o podcast vai gostar, mas eu não posso dar spoiler também, que eu acho que esse episódio vai antes do convidado aparecer lá no episódio especial que ele participa. Mas enfim, fiquem de olho aí no Arquivo Oculto. Eu sou Lorelai Fox com Y, tá bom? Em todas as redes sociais. Você vai me achar aqui em qualquer bueiro que você fuçar, você encontra a vovozinha lá, tá bom?
Muito maravilhoso. Olha só, gente, você que gosta de conteúdo de terror, olha quanta coisa pra você fazer nesse outubro. Fala sério, tá recheado, não vai ficar um dia sem conteúdo. Vocês têm que ficar muito felizes com isso, hein? É Aconteceu Comigo, é Arquivo Oculto, vídeos maravilhosos da Carissa. Seus últimos vídeos, eu fiquei totalmente apaixonada. Sigam o canal da Carissa também, viu, meu povo? E assim, vamos nos despedindo. Muito obrigado por você que ficou até aqui conosco. Sigam todas essas mulheres maravilhosas nas redes. E até o próximo programa. Sobrou aqui um pouquinho de doce, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou, talvez, deixar aqui de oferenda nessa fogueira. Porque não sei não, eu tô vendo ali que tem uma galera esquisita olhando a gente. Acho que é melhor a gente catar nossas coisas e ir embora, hein?
Esse episódio é uma homenagem à Marceline, nossa gatinha que testemunhou e participou de muitas das nossas histórias aqui no Aconteceu Comigo e de todos esses anos de produção no Mundo Freak. Obrigada, Marceline. Que o nosso Lar dos Gatinhos receba você com o mesmo amor que lhe dedicamos. Tchau, Marceline.